Gilberto Dimenstein e Ana Penido, que foi esposa dele. Nesta obra, Os Últimos Melhores Dias da Minha Vida, é um livro muito bonito, muito tocante. O Gilberto conta aqui os momentos finais da vida dele e o encerramento da obra, quem faz é a Ana Penido, contando palavras de grande sensibilidade, de aprofundamento sobre a alma humana, sobre a existência. Os Últimos Melhores Dias da Minha Vida, neste livro nós encontramos os momentos em que o Gilberto ele inicia a obra contando quando ele descobre que tem um câncer. E a partir daí ele faz várias remissões, várias retroações na vida dele, nos contando um painel muito bonito da existência, desde que foi um dos grandes escritores, importantes jornalistas que o Brasil teve, diretor da Folha de São Paulo, e que nos deixa esta obra como um resgate, um registro. Outra obra que nós veremos hoje é de uma poetisa mineira, Ana Martins Marques, publicação da Companhia das Letras, Da Arte das Armadilhas. Esta obra é de 2011 e rapidamente ganhou, entre muitos escritores, leitores no Brasil, a estampa de uma das pequenas pérolas da nossa literatura. Realmente uma obra muito bonita. E, conversando com essas duas obras, teremos ainda uma terceira e última, Samara Burrwais, Coisas que Guardei para Mim. Samara Burrwais, Coisas que Guardei para Mim. Uma menina de 20 anos, numa obra muito recente, a apresentação dela, ela diz, paulistana, 20 anos, estudante de publicidade e propaganda, amante de livros, apaixonada por poesia e música, leitora desde criança. Um livro muito bonito da Samara. Cada obra dessas trazendo uma diferente colaboração. Bem, de que maneira essas três obras conversarão conosco neste trabalho de hoje? Essas três obras mostrarão diferenças entre o exercício do entendimento da pontualidade para o exercício do entendimento daquilo que é processual e que se alonga. Em dias como os nossos, muitas vivências pedem uma leitura pronta, instantânea. Não há tempo, não há modos de estender certas coisas. Ok, compreendemos que por vezes possa ser assim. No entanto, para muitas outras coisas, esse entendimento pontual provavelmente não funcionará. São elementos existenciais que pedem, pelo exercício prolongado, processual das coisas. Um dos dilemas e uma das dificuldades sobre isso é que, em mais de uma ocasião, não teremos acesso à historicidade, mas a uma pontuação de retalhos que se expande em vários sentidos. E com ela, com esses retalhos para vários lugares, teremos uma aproximação dos elementos historiográficos. Vamos então ao trabalho de hoje com estes livros, com estas obras. Vamos iniciar diretamente com a primeira das três obras, Da Arte das Armadilhas, da escritora mineira Ana Martins Marques. Ela escreve: De amargo basta o amor. Agridoce, ela disse, mas a mim pareceu amargo. Você se aproxima do texto da Ana Martins e imediatamente você tem uma concepção sobre um elemento ambiental na forma de uma metáfora. Ela está se referindo a outras coisas para além dos elementos ambientais. O que fazemos com isso se a nossa consideração for para uma atitude pontual. É bastante precária, não é? Mas o que acontece se a partir desta primeira leitura nós acrescentarmos o que segue na obra da autora, da Ana Martins? E ela fala de um prosaico talher, que é a colher. Olhem o que a escritora coloca. Se o sol nela batesse em cheio, por exemplo, numa mesa posta no jardim, imediatamente se formaria um pequeno lago de luz. A autora está nos falando de uma colher. E sobre uma estante, tão como essa que eu tenho aqui ao meu lado, ela escreve: dentro da garrafa, o navio acaba de partir. Sobre a cortina que os senhores têm nas suas casas, nas suas salas, onde estão acompanhando a aula de hoje, cortina, entre o fora e o dentro, lês o vento. À medida que você avança no trabalho da autora, prossegue na leitura da autora, aquilo que era pontual, pela junção não linear dos elementos, começa a se tornar processual. E provavelmente, cada vez mais você vai tendo uma ideia, não apenas do que ela está escrevendo, da própria vida da autora. Torneira. Ela escreve: quem abre uma torneira convida a entrar o lago, o rio, o mar. A linguagem, prossegue Ana Martins, sem cessar arma armadilhas. O amor sem cessar arma armadilhas. Resta saber se as armadilhas são as mesmas. Mas como sabê-lo se somos nós as presas? Retornaremos a esta autora daqui a pouco. Para darmos sequência e o aprofundamento ao estudo que estamos fazendo, vamos agora à obra Os Últimos Melhores Dias da Minha Vida, de Gilberto Dimenstein e da esposa dele, a Ana Penido. O Dimenstein, ele faleceu aos 64 anos e poucos meses antes nos deixa esta obra. Vamos acompanhar agora como um exercício de aprofundamento dos elementos processuais e da importância disso, destes elementos. Lembrando que a complexidade vai muito além da simples diferenciação. Desde os enganos de quem não sabe que está tomando na vida uma decisão que parece ser processual, mas é muitas vezes pontual, por conta da impulsividade, por conta da urgência, por conta de uma série de outros fatores, como também os elementos que se mesclam e cuja derivação não será mais algo pontual ou processual, mas algo de outra natureza. Por isso, vamos agora seguir esse trabalho a partir do Gilberto Dimenstein. Ele nos diz, logo no início da obra, é a primeira frase do livro dele: você está com câncer. A notícia me chegou através de um sonho, justo para mim, que sempre desconfiei desse tipo de coisa. A minha formação foi rigorosamente científica, lógica, matemática. Eu só acreditava em alopatia, estatísticas, grupos de controle. Para mim, a ciência é extraordinária justamente por sua capacidade de provar, de usar métodos racionais para gerar evidências e certificar a verdade. E, de repente, um sonho se antecipa a todas as tomografias. Senhores, atenção aos elementos. Por vezes, sobretudo para quem trabalha no consultório, trabalha em clínica, nós estamos diante de uma colocação como esta, que, colocada no âmbito do consultório, precisa de contexto. Você não sabe se uma colocação pontual como essa é uma conclusão de quem, depois de tudo muito bem considerado, nos traz essa informação. Você não sabe se isso é um prefácio. Nós não sabemos sequer se isso é o desenvolvimento do trabalho que a pessoa está colocando. E mais complexo ainda se torna, porque por vezes um discurso como esse vem encadeado na narrativa. De tal maneira que você, ao considerar isso, diz: não, estou diante de um desenvolvimento. Tudo indica que é assim. Porque nós aprendemos a montar esses elementos dessa forma, não foi? Academicamente, cientificamente, pela ordem das coisas. Mas a existência, a subjetividade humana, muitas vezes subverte essa ordem. E aquilo que é tomado por conclusão já passou há muito tempo. Temos elementos para lidar com isso? Como, quais são os elementos que temos para lidar com isso no consultório, no exame da historiografia de uma pessoa e outros elementos? Vamos ver. Apesar de todo o meu ceticismo, acreditei na médica do sonho. Vejam, senhores, este homem que acabou de nos dizer que era seguir sua vida rigidamente, o preceito cientificista acaba de nos comunicar que, no entanto, apesar de tudo, acreditou no sonho. Que tal se tivéssemos fechado a questão e concluído a partir do que ele nos havia dito? Vamos seguir o texto, vamos seguir o que o Gilberto Dimenstein tem a nos dizer dos últimos momentos da vida dele. Ele escreve: como eu tinha transtorno de ansiedade e não tomava remédio, o álcool criava uma aparente sensação de alívio. Era um prazer imenso acordar cedo, tomar café e em seguida beber um Jack Daniels. Fui criado em um ambiente de judeus intelectuais e não conseguia imaginar as coisas caras como a de Freud, Marx, Walter Benjamin, malhando. Só conseguia vê-los barbados, de óculos, carecas ou despenteados. O Albert Einstein dizia que uma vida que não enriquece o outro é uma vida desperdiçada. Eu não só concordava com ele, como dividia as pessoas entre aquelas que faziam coisas que eu considerava relevantes e as que não faziam coisas relevantes. É claro que nós não temos a menor ideia do que isso quer dizer, mas Dimenstein, sabendo disso, explica para nós o que são relevâncias e irrelevâncias. No grupo das relevantes, ele escreve, incluía as pessoas que passavam a sua existência em um laboratório ou biblioteca, escrevendo, produzindo coisas inesquecíveis na ciência, na medicina, na literatura, no teatro. Quando o sonho apareceu, teve um impacto muito grande, mas ao mesmo tempo parecia tão despropositado, porque eu já tinha parado de fumar havia décadas e estava abstêmio fazia mais de 6 anos. Ele então nos conta muitas e muitas questões a respeito disso, a respeito do câncer, de como foi a descoberta dele, desses elementos. E no início ele não deu maior relevância a isso. Tomou alguns remédios, foi a alguns médicos, mas então as coisas começaram a ficar complicadas. Ele diz: o Dr. Paulo não se satisfez com os resultados dos meus exames, dados os sintomas, não é, que continuavam. Ele diz, e pediu uma biópsia. Foi aí que o meu otimismo começou a desmontar. Porque os meus abscessos infecciosos, na verdade, eram tumores no fígado. Eu tinha metástase e o que parecia um tratamento tranquilo se tornou bem mais complicado. Agora, precisava fazer uns 3 meses de quimioterapia até o câncer estacionar ou diminuir, para em seguida retirar os novos carcinomas por meio de outra cirurgia. O Gilberto está seguindo uma linearidade aqui? Não está. não está e vai, várias vezes vai nos mostrar isso das mais diferentes formas. Não que ele não pudesse manter a linearidade, ele deixou-se falar, desta vez sem a rima pesada da métrica, que ele mesmo instituía nas reportagens, né, como editor, como diretor de um dos mais importantes jornais da América Latina. Ele nos conta um pouco da vida dele. Que ligação esse pouco que ele vai nos contar tem a ver com o que ele está vivendo, o câncer e os últimos dias dele? Essa pergunta por si só, diante da historicidade, traz vários elementos que vão do capcioso ao necessário. Porque muitas vezes isso já é quase uma petição de princípio. Eu já vou amarrar a história da pessoa como quem diz, sempre terá que ter relação uma coisa com a outra. Será? Será que na malha intelectiva não há espaço para o aleatório? Não há espaço na malha intelectiva para aquilo que surge sem uma explicação para seu surgimento? Ele então nos diz, eu sempre fui absolutamente louco por trabalho. Trabalhava na hora de que acordava até a hora de dormir, inclusive nos finais de semana e feriados. Quando eu era diretor da Folha de São Paulo, tirava férias para fazer reportagens investigativas sem que o cotidiano da redação pudesse me incomodar. Sempre inventava alguma coisa para fazer em meio às minhas viagens de lazer. Até em lugares como Nova York, em que me sentia muito relaxado, eu inventava tarefas. Articulava projetos, mandava matérias que ninguém estava esperando. Era uma coisa obsessiva, sem controle. O meu déficit emocional era tão grande quanto a minha habilidade profissional. Eu fazia reportagens, escrevia livros, ganhava prêmios, mas era um zero à esquerda nos relacionamentos. Só conseguia me ligar às pessoas quando elas precisavam de mim. Me orgulhava de nunca ter deixado faltar nada a quem necessitasse da minha ajuda, mas mantinha uma distância da família e não tinha paciência para cultivar amizades. Era incapaz de aprofundar relacionamentos afetivos, porque isso significava ter de falar sobre os meus sentimentos. Eu não percebia a riqueza dessas relações. O estresse era tamanho que me fazia reagir com vômitos, gases, queimação. Por isso, sempre achei que teria câncer na região do estômago. Eu pensava, isso aí não vai resistir. A origem da minha doença talvez seja outra, possivelmente uma predisposição genética, mas toda essa agitação deve ter provocado um impacto no meu corpo. A ansiedade também me impedia de ter foco e se somava a uma boa dose de déficit de atenção. Ele descreve aqui as conversas que ele tinha com terapia, ele fala com a terapeuta dele, ele conta que fez boa parte da vida dele terapia, que para ele era algo importante. Ele fala que, ao invés de tudo melhorar, piorou, porque os filhos se juntaram a ele no trabalho. Então ele nos diz, essa situação piorou muito quando eu e meus filhos criamos o site Catraca Livre e tive que entrar de cabeça no mundo da tecnologia. Ficava grudado no celular o tempo todo, monitorando a audiência a cada minuto, a cada segundo, até mesmo de madrugada. Acompanhava os seguidores, os comentários, os likes, os dislikes, no portal, nas redes sociais, no meu e-mail. Acordava 4 da manhã, já preocupado em ver as últimas notícias, mandar dicas para a redação, ou seja, uma imbecilidade completa. Ele fala muito da terapeuta dele, a Fabiola, que orientava e mostrava para ele coisas que muitas vezes ele ia por outro caminho. Quando o câncer apareceu, percebi que eu não estava com medo de morrer. Não fiquei deprimido, não chorei, não me angustiei. Fiz um balanço da minha vida. Apesar de ter errado muito e feito muitas coisas erradas, no geral, se eu seguisse aquela definição do Einstein, eu podia ir embora sossegado. Montei várias organizações sociais, apoiei muitas causas relevantes, ajudei a promover os direitos das crianças, dos adolescentes, articulei diversos projetos para melhorar a minha cidade. O que me preocupava era a reação que a minha morte causaria nas pessoas queridas. Ele acertou, a morte dele deixou as pessoas queridas muito impactadas com a ausência dessa pessoa, que ele, o Gilberto é muito crítico com ele mesmo nesse livro, né? Ele retira muito daquilo que nós leitores, que nós que acompanhamos o trabalho dele, o carinho todo que tínhamos por ele, ele começou a ver aos poucos. Ele mesmo depois reconhece quando ele vai falar do amor nessa obra. Vamos voltar ao tema do nosso estudo hoje? Observem como, à medida que vamos aprofundando o estudo em Gilberto Dimenstein, quando ele vai nos colocando esses elementos de narrativa, aquilo que tomaríamos por pontual, como uma definição, como um endereçamento existencial, se fôssemos tratar disso em clínica, tudo isso começa a se reestruturar de várias maneiras. Por esta, mas também por outras questões aqui em filosofia clínica, na historicidade da pessoa, fazemos a retomada nos dados divisórios, fazemos os aprofundamentos também, além dos dados divisórios, os aprofundamentos nos enraizamentos. Minha cabeça já começava a sofrer uma grande reviravolta, termina o Gilberto Dimenstein dizendo. Eu, que sempre queria controlar o futuro, resolvi me render a ele. Essas mudanças que o Gilberto começa a fazer podem ser mensuradas, acompanhadas, se tomarmos apenas o aspecto pontual? Ou acham que isso fica mais razoável, profundo e adequado, pelo menos diante do que temos nos procedimentos clínicos, se colocarmos essas mudanças que ele está fazendo aqui dentro do processo historiográfico? Até para sabermos a pontualidade do discurso, a extensão do discurso, há pessoas que precisam de um discurso muito extenso, enciclopédico, para elencar algo que na verdade é pontual. Nem elas às vezes sabem disso. Nós que acompanhamos na clínica a pessoa também muitas vezes não sabemos. Estamos longe de uma ciência exata e muito próximo daquilo que faz as vizinhanças da alma, as vizinhanças da subjetividade, com suas muitas surpresas, muitos caminhos, muitas ruas que não nos atreveremos a andar. O próprio autor parece conhecer tudo isso. Num dado momento, ele nos diz: há alguns anos eu vi uma frase no aeroporto em Boston, nos Estados Unidos, que nunca me saiu da cabeça. Dizia mais ou menos assim: quando pensou que iria morrer, virou borboleta. Demorei muito para acreditar que as taturanas se transformassem em borboletas. O câncer me transformou em uma borboleta em pleno voo. Após a doença, a minha existência se tornou um campo de descobertas e foi incorporando cores, sons, sensações, emoções que ressignificaram a minha relação comigo, com todos à minha volta. Descobri uma rede de afetos e o amor sem condições. Comecei a viver o presente e os pequenos prazeres que ele me trazia. Gilberto é um homem que leu muito, estudou muito, tinha uma cultura imensa e que facilmente nós apreendemos em seus textos. No entanto, em toda a obra essa erudição não aparece. Ele dá passagem ao humanismo, dá passagem à subjetividade, sacrifica inclusive parte dos textos. O intuito dele aqui era muito outro. E se traduz numa obra muito bonita. Ele faz confissões delicadas, profundas, como essa que eu vou ler para vocês agora. Eu sempre tive a sensação de que a vida era um grande fardo. Meu corpo quase nunca relaxava. Quando a vida finalmente aconteceu, não poderia me sentir mais tranquilo. Parece extraordinário, mas o câncer contribuiu para que me livrasse de todo o peso que julgava carregar nas costas. Creio que isso só foi possível porque eu consegui alcançar um estado de integridade. Passei a me sentir inteiro, a perceber o meu corpo por inteiro, a perceber quem sou por inteiro. Parecia que eu já havia me transformado para um outro mundo. Viver bem. Esta é uma boa vingança, diz o Talmud, livro que registra os ensinamentos passados oralmente por Moisés aos sábios judeus. Concluir que ficar desesperado nesse curto período que me restava seria não viver bem. Portanto, mesmo com as dores que a doença me trazia, decidi que a minha maior vingança contra o câncer seria não me deixar ser pilotado emocionalmente. Dizia ele diariamente: você está me tirando o apetite, a vitalidade, a potência, mas eu estou ouvindo música como eu nunca ouvi, vendo filmes como eu nunca vi, sentindo cheiros como nunca senti. Câncer é algo que eu não desejo para ninguém, mas desejo para todos a profundidade que você ganha ao se deparar com o limite da vida. Não queria ter ido embora sem essa experiência, não queria morrer sem antes desfrutar de todo esse encantamento. Ficamos mais próximos de Gilberto Dimenstein, não é? Compreendemos melhor vários elementos. Se agora ele nos coloca um elemento pontual, em vários momentos podemos contextualizar na caminhada processual que o autor faz. Mas aqui eu preciso aprofundar esses conteúdos, muito. Poderíamos então considerar que quando tratamos de alguém que fala, não como o Gilberto, que coloca nos enredos, nas narrativas, nas explicações demoradas, mas quando lidamos com alguém como a Samara Burweis, a Samara Burweis, na sua obra Coisas que eu guardei para mim, não faz isso. Ela é uma menina que tem 20 anos, passou por um relacionamento que não foi muito agradável a ela, e ela, ora, coloca os elementos para a pessoa com quem ela se relacionou, numa confiança que ela deu a essa pessoa, numa entrega que ela teve, ora, ela traz para ela esses vetores. E nessas idas e vindas ela vai se encontrando, vai se resgatando, vai compreendendo e aprofundando a existência. Um belo exercício existencial. Vamos acompanhá-la um pouco e vamos aprofundar as lições em torno dos elementos que estamos trabalhando hoje aqui. Você me deixou, mas não só me deixou, deixou a vida também, sem graça. Deixou meu dia improdutivo. Não foi você, fui eu. Você se foi e eu me permiti que a vida ficasse sem cor. Eu me deixei por você e procurei amparo em mim. Este belo poema que abre a obra da Samara agora vai conhecer vários desdobramentos a partir de um fator pontual. Na obra dessa menina, nós vamos fazer várias idas e vindas, retornos. A dado momento, nós não saberemos sequer onde estamos, diferente da obra de Gilberto Dimenstein. E então, nós teremos o aprofundamento ao qual fiz referência há pouco. A autora prossegue. Aqui não há, as pinceladas são aleatórias, bruscas, e subitamente ela estará muito longe do endereço que ela nos anunciou. Ela diz: tentei caber em uma caixa, menor que eu, para ocupar um espaço que não era meu. A caixa não cabia. Toda a imensidão, machuquei meu corpo tentando entrar. Me frustrei, eu desisti. Eu era muito demais para aquela caixa. Qual é essa caixa? Essa caixa é um relacionamento afetivo que ela teve? Essa caixa é a própria vida dessa menina? Essa caixa é o que se circunscreve a partir da relação, da base categorial dela, da sociedade dela? Que tal, ao invés de usarmos qualquer ciência de adivinhação, seguirmos a historicidade dela, acompanharmos com atenção, tentarmos compreender, na medida em que pudermos, esses elementos? Ela disse que ela sonhou com alguém. O que ela acabou encontrando não tinha nada a ver com o sonho dela. Sonhei com um garoto com fisionomias diferentes, alto, magro, moreno, com posicionamentos políticos neoliberais, que escutasse música para que tocam no rádio, que gostasse de clichês, e eu acordei foi com você. Um garoto com fisionomia diferente, diferente da minha imaginação, bem melhor que a fisionomia com que eu sonhava. Achei que traria calma, mas trouxe tormento. Achei que me confortaria, trouxe confusão. Achei que me sentiria segura, trouxe instabilidade. Achei tanto que perdi a coragem de tentar. Muitas páginas depois, ela fala sobre demolição. Senti cheiro de lar. Permita-me entrar. Mal sabia eu que seu plano era me desmoronar. É nessas idas e vindas que, quando eventualmente achamos que estamos avançando com a autora, estamos compreendendo e ela recua e coloca abaixo isso com uma outra reflexão. E isso vai perdurar muito tempo ao longo da obra, até que compreendemos que o que ela está construindo não pode ser lido pelo compasso da linearidade. Nós teremos essa visão linear num dado momento, é provável, mas essa linearidade não é o que está no texto. Lendo um texto não linear, chegaremos a uma compreensão. Mas isso ainda não é o que vamos alcançar com o nosso trabalho aqui. Vamos ainda além disso. Vejam agora. Passei tempo demais escrevendo sobre tudo, tudo que não era eu. Bom, a essa altura do livro, depois de lermos tanto sobre coisas que são dela, e ela nos coloca isso, ela estará se referindo a algo fora do livro, até chegar aqui e começar a escrever sobre ela? Esta é apenas uma das muitas perguntas que vão surgir. Ela nos esclarece e depois nos confunde. É da mescla dessas coisas que teremos uma parte dela, não toda ela. Meu maior erro foi ter te dado um controle universal de mim. Foi ter te dado a senha do meu coração, foi ter dado tudo e no final não sobrar nada. A vida é meio engraçada, segue a Samara. Eu, publicitária, você, jornalista. Eu, pelo menos, era o que você queria ser. Eu te olhava enquanto deitávamos de fundo para a janela que dava para a Bela Vista. Tu me falava que seu sonho era narrar uma partida de basquete. Lembro bem da última vez que nos vimos, você já com outra menina, olhando nos meus olhos e dizendo que me amava. O que se espera de alguém que mantém teu corpo tão perto por conveniência? Ela então nos dá os elementos que surgem, que ocorrem nessa busca, nesses caminhos existenciais. E é aqui que nós vamos retornar a Ana Martins Marques. A Ana nos ajuda a fazer um encaixe nessas obras que estamos trabalhando. Lembrem, a Ana Martins, ela tem uma grande influência em olhar para os objetos próximos e com eles transcender uma xícara, uma toalha, um livro, uma torneira, uma gota d'água. Ela é muito fluente nisso. Basicamente, enquanto Gilberto nos leva para horizontes amplos, tratando da narrativa do câncer e como tudo se passou, enquanto a Samara nos traz para os elementos dos relacionamentos, a Ana Martins pega e nos devolve ao chão. Diz, ok, temos tudo isso e temos coisas tão prosaicas. Temos um garfo, temos uma caneta, temos a folha de um papel, que são as habitações do nosso cotidiano. E vamos tão longe, e em seguida ela mesma vai longe com tudo isso. Certa noite você me disse que eu não tinha coração, escreve Ana Martins. Nessa noite aberta, como uma estranha flor, expus a todos o meu coração, que eu não tenho. Coloquei no quadro, escreve Ana Martins, essa escritora mineira, uma fotografia sua nesta mesma sala. Observe a narrativa, como ela constrói os elementos semânticos e sintáticos nas proposições da autora. Ela é capaz de olhar uma foto e construir um horizonte transcendente. Ela é capaz de olhar um livro e fazer retroações que nos levarão antes de tudo ter surgido. Muito fluente nisso. Coloquei no quadro uma fotografia sua, nesta mesma sala, sentado na poltrona vermelha. Você levantava os olhos do livro, fingindo ter sido surpreendido. A uma certa hora do dia, quando a luz se inclina e as cores caem para dentro de si mesmas, você se parece consigo. Sopra essa brisa de vamos tão longe com essas coisas, mas elas todas não estão tão perto, não partiram de todas essas coisas tão próximas a nós, que convivem conosco nesse dia a dia. Elas desaparecem. Inclusive, olhando da janela, ela nos mostra isso. Os automóveis e tudo que se passa ali pertinho. Muitas vezes isso tudo é tão próximo como um abajur, como os nossos livros, como o nosso celular, que estão ao alcance da nossa mão. Observem como a Ana Martins escreve. De dentro da noite a cidade espelha automóveis, sirenes, cães inquietos, galos prematuros. Mais longe, cheio de plantas que são pedras, que são flores, que são bichos, o mar bate contra a praia. Em torno da cama, como de um navio partido, nossas roupas, nossos cigarros, nossos livros afogam-se a seco. Após esse mosaico de elementos, estamos prontos a retornar à obra de Gilberto de Mestre e de Ana Penido. Já devolvemos ao mundo existencial que desenhamos, peculiaridades que não é porque não aparecem, não estão presentes. A coisa mais próxima para um ser humano é a sua narrativa, escreve Gilberto Dienstein. É o seu propósito. Sem narrativa, somos como um ator no palco sem saber o roteiro. Se perdermos a narrativa, perdemos a nossa vida. E o que sempre me agarrou à vida foi a minha ligação com as causas sociais. No início da minha carreira, ainda cultivava uma boa dose de vaidade, mas logo eu descobri que sucesso não sustenta a felicidade de ninguém. Convivi de perto com muitas pessoas famosas e sei que são raras aquelas que conseguem preservar o equilíbrio e se manter fiéis à sua essência. Se o sujeito for um sucesso, muito rápido ele dançou. Desde cedo descobri que meu grande propósito era usar a comunicação para empoderar as pessoas, no sentido de torná-las livres para decidir e capazes de construir o seu próprio destino. A própria vida dele nos mostra isso. Gilberto Dienstein era uma pessoa muito amada por seus amigos, entre outras coisas por ajudá-los de maneira espontânea, de fato, sincera. Quando eu fiz 60 anos, percebi que a vida estava se esvaindo e que não tinha mais tempo a perder. Como já havia feito uma boa poupança, fui me desligando do Catraca Livre, site, para me dedicar integralmente ao hobby de apoiar causas sociais. Eu chamo de hobby porque não havia bondade, nem sacrifício no que eu fazia. Existia somente o prazer. Sempre gostei de apoiar essas iniciativas e vê-las modificando a vida de pessoas e comunidades. E aí ele cita, Gilberto conheceu os principais políticos, autores do nosso tempo, conviveu com eles de perto, até pelo trabalho dele, não é? O que ele estava descobrindo agora, com a vida avançada, ele viveria apenas mais 4 anos, Gilberto nos conta, aprendi muitas coisas com o câncer, inclusive a conjugar o verbo bundar. Sempre tive horror a pessoas que bundam. Achava que desperdiçavam energia e talento, uma verdadeira degradação. Aos poucos, fui descobrindo que bundar tem um sentido muito mais profundo do que eu imaginava. Não é sinônimo de ficar parado à espera de que algo aconteça, nem de ocupar o tempo jogando palavras cruzadas. Bundar quer dizer simplesmente não fazer nada. Fui gostando de sentir o corpo inerte. De vez em quando, olhava pela janela, coçava um pé no outro. Eu bundava e o tempo passava lenta e prazerosamente. Isso é apenas uma parte do que ele fazia. Ele não bundava todo o tempo. O câncer também me ensinou a dormir, diz ele algumas páginas depois. Nunca tive uma boa relação com a cama. Meu sono sempre foi agitado, cheio de pesadelos. Acordava no meio da noite e me conectava à internet para ler jornais de várias partes do mundo. Ele fala que 5, 6 da manhã ele já estava de pé. Não desligava mais durante o dia todo. Ele conta como foi difícil a quimioterapia e as muitas coisas. Conta do nascimento dele, 1956, pouco depois da Segunda Guerra, como ele vinha de uma família judaica, ele conta aqueles horrores, a dificuldade que era ler os jornais, que traziam os horrores que agora vinham à tona com imagens e reportagens. Mas, na caminhada dele, ele conta algo surpreendente para quem nos disse lá no início que era um homem cientificista, que era um homem cuja existência se regia pelo cientificismo. Muitas páginas depois, Gilberto Dimenstein nos diz: o câncer me fez descobrir o amor. Eu não sabia o que era o amor de verdade. Nem me seria possível amar outra pessoa com tamanha profundidade. Nunca, nem remotamente, eu imaginei que experimentaria o nível de cumplicidade que passei a ter com Ana. Esse amor se tornou a grande fonte de transformação do novo Gilberto. Eu já estava me abrindo para o universo da sensibilidade, mas o que mais contribuiu para isso foi tê-la ao meu lado. O nosso casamento sempre foi atravessado por muitos rituais. Nossas datas especiais eram comemoradas no restaurante francês tradicional que funcionava há quase 70 anos no centro de São Paulo. E aí ele descreve muitas passagens, muitos momentos, muitas peculiaridades. Vamos ao aprofundamento que eu havia mencionado. Quando falamos de uma historicidade da compreensão de elementos pontuais e processuais, imaginam os senhores que isso compreende o espaço de uma vida e tem como autoria a pessoa que nos conta? Não. Muitas e muitas vezes é a base categorial quem vai escrever uma parte importante de tudo isso. Muitas e muitas vezes são outros elementos que vão ajudar na compreensão de tudo isso. Como ilustração, gostaria de ler para vocês o pós-fácio, que é quando a esposa dele, a Ana Penido, escreve sobre o Gilberto Tinenstein. Ela nos conta, vejam como isso se insere na narrativa que fizemos até aqui. Gil, você partiu no dia 29 de maio de 2020. Estava sedado desde a noite anterior. Os medicamentos que entravam gota a gota na sua corrente sanguínea inibiam todos os seus movimentos. Dormi ao seu lado, de corpo inerte. Guardando alguma cerimônia diante da presença incômoda da enfermeira que velava o nosso sono. Na madrugada, o meu corpo sentiu saudades e atravessou toda a extensão do nosso colchão sueco para se colar ao seu. Ela conta que quando ela fez isso, ele ficou muito agitado. A enfermeira veio, aumentou a dose de morfina, mas ele só se acalmou quando ela se afastou, fisicamente. De manhã cedo, quando ficamos a sós, aproveitei um momento de intimidade para lhe fazer as últimas confidências. Com voz de segredo, disse que você podia ir em paz, que nós ficaríamos bem e cuidaríamos uns dos outros. O nosso amor era para muitas vidas e ainda viríamos de nos encontrar muitas vezes. Falei coisas mansas, que já não precisavam aplacar suas dores físicas, suprimidas pelos sedativos, mas que poderiam suavizar as suas dores emocionais. As palavras de amor e despedida que soprava ao seu ouvido vinham diretamente daquele lugar do meu coração que você já ocupava antes mesmo de nos conhecermos. Eu desembrulhava os meus sentimentos e você reagiu a eles com as pequenas variações no ritmo da sua respiração. Às vezes, expelia o ar de forma mais branda, em outras deixava arranhar a garganta, como se risse das graças que eu fazia. Em um determinado momento, achei que já estava na hora e pedi para você se imaginar entrando naquele barquinho vermelho e amarelo que navegava nas suas alucinações. Já recorrer a essa imagem em uma das nossas noites insones, quando tentava fazê-lo relaxar para que conseguisse voltar a dormir. Sua respiração foi ficando mais regular e espaçada. Enfim, o silêncio. Caiu um choro convulso e você voltou a respirar. Agarrada a sua mão, também respirei fundo e lhe assegurei que a tristeza seria inevitável, mas eu encontraria um bom lugar para ela. Como sempre, você confiou em mim e se foi, com uma expressão de profundo contentamento. Este substantivo adjetivado que usou tantas vezes para descrever como se sentia nos últimos melhores momentos de sua vida. Que é o título da obra, Os Últimos Melhores Dias da Minha Vida. Gilberto Dimenstein e Ana Penido. Ela conta muitas passagens, como ele era bondoso com ela. Quando ela fazia um enorme sucesso, viajava pelo Brasil, voltava para casa, como ele ficava feliz de vê-la, como ele queria ouvi-la. Né? Uma narrativa muito bonita da Ana Penido. Muito tocante, muito, muito profundo. Voltando a essa jovem escritora, a Samara Urfaes, coisas que guardei para mim. Muitas e muitas e muitas páginas adiante, ela nas idas e vindas e nos contrastes, ela nos diz: essa história que você me conta parece a mesma de todas as outras. Seu sorriso já não me encanta. E assim como caímos neste cansaço, dessas suas palavras, para que então eu me esqueça de nós. Queria pedir desculpas a mim mesma por me forçar a entrar em lugares que não me pertenciam, por me recusar a aceitar que a vida é assim e não terei respostas para todas as perguntas retóricas, por me fazer fingir um sentimento que nunca nem existiu, por dizer eu te amo sem saber o que é amor de casal, por me amar tão pouco, quando na verdade tudo que eu mais precisava era de mim. E ela continua girando nessas antíteses, sínteses, recomeçando sempre, às vezes de um ponto muito remoto, quando parece concluir e recomeça. Vamos fazer uma aproximação com o texto que vimos do Gilberto de Menstein. Como em nossas vidas, em nossas historicidades, sobretudo em clínica, como esses elementos vão conversar, vão se aproximar? Eles farão exatamente como estamos fazendo aqui em muitos e muitos casos. Por vezes você considerará numa noite insone, da sua janela, um pequeno gatinho miando lá embaixo, junto a um combustor, junto a uma garagem. Parece miar para o nada, parece miar para você. E então ele desaparece. Acima dele você vê a lua. E então você retorna para os seus pensamentos, para os problemas que você está vivendo. Você passou da Samara para o Dimenstein, sem escala em ponto algum. E então você se dá conta que houve uma escala. Que, como a Ana Martins coloca, a escala foi enquanto você retomava, você considerou uma xícara de chá. Você considerou ligar para alguém. O telefone iluminou e apagou diante de um evento para outro. O que nós fizemos aqui hoje na nossa aula foi ilustrar essas passagens de elementos processuais para pontuais. Não se trata de isto ou aquilo, muitas vezes essas coisas estarão juntas. E na combinação delas, teremos outras coisas que não serão mais processuais nem pontuais, como, por exemplo, movimentos intuitivos, que não saberemos a que atribuir, que podem ser a resultante disso, mas também podem ser elementos aleatórios, que surgem por outras questões, por elementos sensoriais que levam a isso, ou outras questões. Chegamos ao final desta breve ilustração hoje. Agradeço a presença de vocês nesse trabalho que fizemos e agora vou desligar a gravação, para que possamos trocar ideias, fazer considerações sobre o que vimos hoje aqui.